O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja bem-vindo ao O Resgatador. É um prazer ter você conosco nesta contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus. Nós estamos aprendendo a amar, servir e ser como o Mestre. Esse é o nosso desejo. E nós estamos na nossa quarta semana da experiência de caminhar com Lucas em seu Evangelho, tentando experimentar Jesus. Hoje nós vamos estudar três versos. Hoje nós vamos apresentar três versos desse estudo, vamos meditar nisso. E eu tenho certeza de que você vai ser abençoado no dia de hoje. Eu quero lembrá-lo, quero lembrá-la do nosso lema, o lema dos aprendizes de Jesus. Um lema que precisamos aprender a viver e buscar. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Como aprendizes de Jesus, aprendendo aos pés do Mestre a viver a vida dele em nossa vida, precisamos aprender a priorizar Deus, o próximo e a nós mesmos. E se assim o fizermos, estaremos cumprindo a missão de vida do aprendiz. Estaremos cumprindo a lei de Deus. Estaremos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Na nossa jornada de experimentar Jesus no livro de Lucas, a cada semana nós escolhemos um texto para ser o nosso verso para memorizar. E o verso dessa semana, nós refletimos um pouco nele no dia de ontem. O verso é o seguinte: vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Essas foram as palavras de Simão. Repita comigo: vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Nós temos a certeza que Jesus é o Jesus para todos, de todos. Não tem gênero, não existe raça, não existe classe social que Jesus não ame, alcance e busque. Todos pertencem a Ele e todos são um quando juntos a Ele. E esses são alguns conceitos importantes para nós compreendermos e vivermos. Bem, antes de estudarmos a nossa porção de hoje, que são dos versos 36 até o verso 38, eu quero dar uma oportunidade de você se preparar para ter esse encontro com Deus, para ter esse encontro com a palavra do Senhor. Nós sabemos que toda vez que nos aproximamos da palavra, nós estamos nos aproximando do trono da graça, aonde nós encontramos Deus e encontramos misericórdia e graça que tanto precisamos. Confiamos na promessa de Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É nessa certeza de que Deus está acessível, que Deus está nos aguardando para o encontro, que nós o buscamos. Podemos chegar de forma confiante diante dele. Não precisamos ter medo de Deus. Ele é um Deus de amor, que veio para salvar os seus, para que veio para buscar o que estava perdido, para que ele veio para salvar toda a humanidade. Nem todos serão salvos, porque nem todos aceitam o amor, a graça em Cristo Jesus. Mas a salvação está disponível a todos. Então, prepare o seu coração para receber a salvação, para ter um encontro com Jesus, para vivenciar os valores, os princípios, as lições do reino. Eu vou te dar um minutinho para você se preparar, fazendo sua oração, quem sabe buscando um local mais apropriado, mais calmo, para que você possa ter esse momento de encontro com Deus e receber a sua presença e suas bênçãos. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tua graça, por tua proteção, por teu cuidado e pela maneira que o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco a cada dia. Sentimos o teu amor ao nos convidar a estarmos na tua presença. Agradecemos pela liberdade que temos de ter acesso à Bíblia e buscarmos o Senhor. Querido Pai, neste momento suplicamos que o Senhor possa iluminar a nossa mente e que os princípios do reino possam se manifestar em nossa vida, porque passamos tempo contigo e aceitamos o teu Filho amado Jesus Cristo. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, abra sua Bíblia. Encontre aí no seu aparelho eletrônico, computador, tablet, celular, o segundo capítulo de Lucas e nós vamos ler os versos 36, 37 e 38. Se você se recorda, ontem nós estudamos o encontro de Maria, José e Jesus, o bebê Jesus, com Simeão. Maria e José saem de Jerusalém, ou melhor dizendo, saem de Belém em direção a Jerusalém para passar pelo processo de purificação. Após 40 dias do nascimento do bebê, a mulher passava por um processo de purificação se o bebê fosse do sexo masculino. 40 dias. Se fosse feminino, um período maior de 80 dias. E também, nesses 40 dias, havia o momento da apresentação da criança. Então, Maria, José levam o menino Jesus a Jerusalém, para o templo em Jerusalém. Chegando lá, eles encontram Simeão. E Simeão, ele profetiza sobre o menino Jesus, sobre a experiência de Maria e a experiência de todos os homens. Simeão havia sido abençoado com a promessa de que antes de morrer, ele viria, ele experienciaria o Messias. E ali estava se cumprindo. Nesse momento que Simeão está segurando o menino, está falando com Maria, falando e orando e glorificando a Deus, uma pessoa aparece. Uma segunda pessoa aparece. Ana, a profetisa Ana. E é interessante que existe esse balanço no livro de Lucas. Você vê um homem, uma mulher, sabe? O livro de Lucas é um livro inclusivo, Ele tenta dar destaque àqueles que muitas vezes não eram destacados, que eram colocados de lado. Então, no primeiro capítulo, nós temos a menção de Zacarias, depois temos Maria. Nós vemos agora aqui a menção de Simeão, mas também a menção de Ana. Um equilíbrio, uma harmonia, mostrando que Deus ama a todos, não importa a raça, o gênero ou status social. Né? Em Cristo não há gentios ou judeus, estamos falando aí de raça, não existe homens ou mulheres, não existe gênero em Cristo Jesus, e não existe livres ou escravos, uma questão social. Então, em Cristo, essas barreiras que o ser humano constrói, elas são diluídas e precisam ser diluídas através do amor de Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz aqui em Lucas 2:36, a profetisa Ana, veja, ela tem uma função especial conhecida, ela era uma profeta, uma mulher profeta. Ela tem aqui companheiras, né, do Antigo Testamento, ou da Bíblia Hebraica e do Novo Testamento, mulheres que exerciam esse dom profético. E se exerciam esse dom profético, nós estamos falando de mulheres que eram usadas pelo Espírito Santo, eram movidas pelo Espírito Santo. Novamente, o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito. A gente vê a manifestação dele diretamente e indiretamente em cada porção desse Evangelho. Então, ela era uma profetisa. Nós sabemos o nome do pai dela, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela fazia parte das tribos do norte. Lembre-se quando Josué conquistou a terra prometida, a terra foi dividida em porções, e Asser ficou com a porção do norte, depois essas formaram em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, né? O reino do norte chamado Israel, o reino do sul chamado Judá. E ali, Ana, que era filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Tá? E é interessante aqui uma curiosidade, para aqueles que estão nos acompanhando, segundo alguns livros apócrifos, o que serão livros apócrifos? São livros que não fazem parte da coleção bíblica, eles não fazem parte dessa coleção. São livros que são contemporâneos, muitas vezes, dos livros bíblicos. São livros que mencionam relatos bíblicos ou até mesmo similares. Contudo, eles não fazem parte da coleção da Bíblia, porque muitas vezes existem questionamentos de quem é o autor, questionamento da teologia, ele destona em alguns elementos, e a gente entende que se o Espírito Santo está guiando, os grandes temas eles estarão em harmonia, não haverá dissonância. São apócrifos porque eles não fizeram parte dessa coleção que o Espírito Santo trouxe para nós, que é a Bíblia. Então, alguns livros apócrifos, alguns livros da época que mencionam até a história de Jesus, né? E outros relatos, e tradições antigas da igreja, eles colocam Ana como a mãe de Maria. Então, Fanuel seria o avô de Maria. Nós não temos base bíblica para isso, mas é interessante, é uma curiosidade. É como se Maria estivesse encontrando agora sua mãe ali no templo para apresentar o menino Jesus. Mas, como eu disse, simplesmente uma tradição que nós não temos fundamentação bíblica para tal perspectivas, tá bom? Era muito idosa. Okay? Então, Lucas ele gosta de dar os detalhes. Então, essa mulher é profetisa, ela vem de tal família, ela está no templo nesse momento, ela é muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados. Então, ela é uma viúva. E vivido como viúva até os 84 anos. Uma senhora piedosa, uma senhora que aguardava a manifestação do reino de Deus e provavelmente a ressurreição do seu marido. Aqui diz que ela tem 84 anos de idade. Alguns estudiosos da Bíblia eles questionam se os 84 anos de idade se referem à idade dela ou esse período de 84 anos se refere ao período que ela viveu como viúva. É interessante que 84 é 12 vezes 7, né? O 7 sendo o número da perfeição na teologia bíblica e 12 essa plenitude. também. Então, nessa plenitude da vida dela, né? Nessa plenitude de tempo, algo que Lucas sempre lhe aborda. Mas é interessante que se interpretarmos que ela viveu 84 anos com viúva e acrescentarmos 7 anos de casada, e provavelmente as meninas casavam-se entre 14 e 15 anos, vamos colocar 14 anos, então 14 anos mais 7 mais 84, isso levaria a Ana a ter 105 anos. Bem, não importa se ela tinha 105 anos ou 84 anos, nós vemos uma mulher sofrida, uma mulher experimentada na vida, vivenciada, mas que tem um sonho, um desejo. E quem sabe eu estou falando para alguém que está vivendo uma vida não tão fácil. Alguém que tem enfrentado muitas dificuldades. Sabe, atrás de cada rosto existe uma história. E uma história muitas vezes de dor e de lágrimas. E que só Deus sabe realmente o que essa história significa. E Ana, e o nome Ana significa aquela que foi favorecida, agraciada, misericórdia, né? Ela viveu pela misericórdia de Deus, sendo uma viúva, tendo esse desafio, né? Na vida de sustento, estar sozinha por tanto tempo. E olha que interessante. A segunda parte aqui do verso 37. E vivido como viúva até os 84 anos, nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e em oração. Era uma mulher piedosa a Deus, que se agarrava a Deus nessa sua jornada difícil e desafiadora da vida. Sabe, quando somos aprendizes de Jesus, como somos seguidores de Jesus, isso não nos garante que viveremos um mar de rosas, que tudo será bom e maravilhoso. Pelo contrário, quando optamos por seguir a Jesus, de realmente sermos seus aprendizes, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Dificuldades que serão manifestadas no seio da família, no trabalho, na vida social, em todos os aspectos, porque existe um conflito entre o bem e o mal, e alguém não quer que você se aproxime de Jesus. O inimigo não quer que você se pareça com Jesus, que você seja obediente e ame as pessoas como Jesus amava, sirva as pessoas como Jesus amava, servia. Ele não quer que você seja Jesus para as pessoas. Ele não quer isso, então ele vai trazer mais problemas. E nesses momentos de desafios da vida, da nossa história, só Deus nos sustenta e só Deus para nós agarrarmos. E aqui essa mulher é uma mulher piedosa. Ela não, aqui a Bíblia diz que nunca deixava o templo. Alguns comentam que ela sempre estava no templo, então se você quisesse encontrar a Ana, fosse ao templo. E alguns comentaristas dizem até e propõem que quem sabe existia alguns quartos lá para viúvas e ela morava dentro do templo e ali fazia o seu ministério. Mas o importante é que ela adorava Deus dia e noite em jejum e oração. Lembre-se que no templo existiam serviços no horário de manhã e no final da tarde, né? E esses momentos de adoração, segundo a Bíblia, eles eram momentos importantes que Ana estava presente. Ela estava sempre na casa do Senhor. Olha que interessante, a Ana da Bíblia hebraica, que levou Samuel para o templo, ela deixou Samuel no templo para que Samuel pudesse estar diante do Senhor o tempo inteiro. Agora que a Ana do Novo Testamento, ela está diante do templo o tempo inteiro. E aqui eu quero dizer para você que você precisa estar diante de Deus o tempo todo. Nós sabemos que Deus não habita em construções feitas por mãos de homem, como assim diz Paulo lá em Atos capítulo 17. Você não precisa morar ou ir para a igreja, né, mais próximo do seu bairro, a igreja que você frequenta, mas o que você precisa morar e viver é no Senhor, né? E nós entendemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde tiverem dois ou três, Cristo vai estar ali. Nós precisamos amar e buscar coisas relacionadas a Deus, coisas espirituais. Precisamos ter esse desejo de Ana de estar sempre pertinho do Senhor, sabe? Isso é muito bonito, sabe? Isso é a expressão de amar o Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de tudo que você é e de tudo que você tem, sabe? É querer passar mais tempo com Deus. Se você puder escolher, ok, vou escutar esta música e esta música que me leva mais perto de Deus, não é questão de, pô, aquela é profana, não. É a questão de estar mais próximo de Deus, através das amizades, das conversas, das leituras, do tempo que investimos. Ana queria usar todo o tempo dela para estar pertinho de Deus. E eu penso que aqui nós precisamos nos dedicar para estarmos bem pertinho de Deus também. Então, depois dessa descrição de quem que era a Ana, do seu ministério, vem o verso 38. Chegou ali naquele momento que Simeão carregava o menino Jesus, naquele momento que Simeão declarava palavras e profecias, tanto sobre o menino, mas como Maria, chegando ali naquele momento e começou a louvar a Deus. O Espírito Santo revelou que aquele menino era o Messias, o Cristo, o ungido, o tão aguardado, que o reino de Deus estava prestes a se manifestar. E eu posso imaginar, quem sabe, ela fazendo essa oração que Simeão fez: Senhor, não permita que eu vá até que eu veja o Messias. E quem sabe ela perguntando: será que é hoje que eu vou ver o Messias? E de repente chegou o grande dia. Depois de 84 anos de espera, de luta, de sofrimento, ela começa a louvar a Deus porque o Messias, o ungido, está ali. E ela falava, continuação do verso, falava a respeito da criança e a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós não temos exatamente as palavras dela como temos de Simeão, mas nós temos a essência da sua mensagem. Falava a todos a respeito, falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, a salvação de Israel, a salvação da humanidade. Esse é um dos grandes temas do livro de Lucas, a redenção de todos. Sabe, a redenção da humanidade, Deus vindo salvar a humanidade. Esse conceito, para aqueles que estavam lendo a carta ou ouvindo o evangelho segundo Lucas, era algo assim novo. Sabe por quê? Se você lembra, Lucas, ele era companheiro de Paulo. A sua paixão provavelmente estava alinhada com a paixão de Paulo de declarar, apresentar Jesus para aqueles que ainda não haviam ouvido falar de Jesus, de plantar novas comunidades de fé em vários lugares, de pregar o evangelho para aqueles que eram considerados gentios, que não eram judeus, pessoas que não tinham uma concepção desse cosmovisão bíblica que nós temos hoje. Então, essas pessoas não tinham noção de Deus. O Deus que eles tinham noção eram os deuses pagãos, aqueles deuses que eram ferrenhos, aqueles deuses que você precisava respeitar, precisava adular o Deus, que você precisava tentar, sabe, encontrar formas de agradar esse Deus, de apaziguar a ira desse Deus, trazendo ofertas, fazendo sacrifícios. O homem simplesmente era um objeto ali para tentar controlar o temperamento desses deuses, né? Essa era a visão dos deuses pagãos e ainda continua sendo, né? E agora essas pessoas são apresentadas a um Deus que ama, a um Deus que vem para resgatar, a um Deus que quer fazer de tudo para ter eu e você perto deles, que não faz distinção de pessoas. Que imagem bonita, que mensagem bonita e que esperança a redenção. Que tipo de imagem de Deus você tem? Que tipo de imagem de Deus você está compartilhando? Sabe, nós precisamos compreender essa imagem de um Deus redentor, que vem resgatar, o resgatador. Deus é o resgatador, que vem resgatar, que vem curar, que vem construir pontes, que vem perdoar, que vem fazer a diferença, que vem transformar, restaurar. Esse é o Deus segundo a palavra. Não é um Deus pagão que fica totalmente irado com o ser humano o tempo todo, querendo destruir. A imagem do Deus apresentado segundo o Evangelho de Lucas é um Deus de amor que vem resgatar, que se manifesta ao ponto de enviar a si mesmo e se transformar em carne para salvar a humanidade. Esse é o seu Deus. E porque esse Deus entregou tudo que tem e é o seu melhor por você, ele almeja que você faça o mesmo, que você o ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tem você amado a Deus da mesma maneira? Tem você tido esse desejo, Diana, de sempre estar na presença do Senhor, de ter comunhão com Ele, de vivenciá-lo, de compartilhar com outras pessoas esse Deus, não somente através de palavras, mas principalmente através das ações e exemplo? Bem, eu quero desafiá-lo, desafiá-la a ter esse mesmo amor, esse mesmo comprometimento, essa mesma intimidade, essa mesma paixão por Deus que Ana tinha e é descrito aqui na palavra de Deus. Porque só assim nós realmente conseguiremos amar como Jesus amou e servir como Jesus serviu. E sermos Jesus para as pessoas. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas palavras, através da tua grande palavra. Obrigado por tua mensagem a nós. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre e o Senhor enviou ali Jesus para nos salvar, a redenção de todos. Nos ajude, Pai, a aguardar a manifestação de Cristo Jesus a cada dia em nossa vida, de buscar dia e noite a sua presença de forma consciente e inconsciente. Nos ajude a priorizar Deus em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, abençoe cada pessoa que está ouvindo a minha voz e que o Senhor possa estar sustentando cada um deles, delas, assim como o Senhor sustentou a Ana. Fica conosco, Pai, é isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos para as nossas perguntas, as perguntas para reflexão, para você acompanhar e meditar. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Perguntas importantíssimas que podem nos levar a nos aproximarmos de Jesus, da sua maneira, do seu estilo de viver e vivenciá-lo em nossa vida. Bem, eu espero vê-lo amanhã, espero vê-la amanhã. Se você quiser compartilhar ou rever esse episódio ou rever outros episódios, você pode visitar o nosso website, oresgatador.com, e lá você vai ter o link e também uma página do podcast, do YouTube, tá bom? E nos acompanhe nas mídias sociais, tá bom? Porque a gente está tentando postar cada dia algo sobre esta comunidade de pessoas que querem ser aprendizes de Jesus, aprendendo a amar e servir como Ele. Que Deus te abençoe e espero vê-lo, vê-la amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.